A Rádio FM Assembleia 96,7 apresenta programa Marcelo Lima Verde.
Alô? Bom dia.
Fortaleza Antiga.
Olha, eu sempre gostei de estar atualizado com as notícias. Na Fortaleza Antiga, além de ouvir o Matutino Pré 9, o Jornal Iracema, lia todos os jornais da cidade. Dessa forma, ao sair de casa, eu sabia de cor e salteado tudo o que havia acontecido. O Povo, Correio do Ceará, Unitário, Estado, Diário do Povo, sem esquecer o Nordeste, Jornal do Arcebispado. Lia tudinho, de cabo a rabo, conforme a expressão daquele tempo. Assim lembro que há 70 anos falava-se na cidade na festa animada pelo pianista Kalua, no Excelsior Hotel, o maior prédio de alvenaria do mundo. É o que diziam, aqui não é tudo maior do mundo? Naquele tempo tudo aqui era melhor e maior, como hoje em dia. A nota sobre o notável pianista garantia que o dono do teclado apresentaria os maiores sucessos do Rio de Janeiro. Na programação também, animada a festa de danças animada pela Orquestra da Terra Nova e a do Ideal Clube. O grande cantor romântico cearense Gilberto Milfun presente era grande atração. E anunciava-se a estreia do trio vocal formado pelas irmãs Souza Moura, Cleide, Adamir e Henriqueta. E como cantavam bem, como cantavam bonito. Da mesma família, depois surgiria Carlos Augusto, que algum tempo seguiu para o Rio de Janeiro, onde faria muito sucesso. Carlos Augusto impressionou tanto a estrela de Hollywood, Ava Gardner, uma das mais bonitas do cinema daquele tempo. Ava Gardner apaixonou-se por Carlos Augusto. Infelizmente, Carlos Augusto, em uma de suas visitas à Fortaleza, apareceu vitimado por um desastre nas imediações de Pacatuba. Alguns anos depois, um outro grande espetáculo preocupou a polícia e o Jornal Nordeste também. Seguinte, o secretário Rabelo Maia e o delegado Vanderlei Girão publicaram nota oficial afirmando que seriam tomadas enérgicas providências para evitar qualquer exibição escandalosa da bailarina Luz del Fuego em Fortaleza. Ela... Luz del Fuego, quem é que se lembra de Luz del Fuego? Rapaz, eu não digo o nome não, porque eu não digo o nome de Fez no Rádio. Ela, segundo foi noticiado, cantava e dançava com cobras em pleno palco nos seus shows. E aqui sua apresentação seria em Fortaleza, no Teatro José Alencar. E o detalhe, completamente despida, sem roupa. Eu não tenho certeza, a memória não está ajudando, mas houve tanta censura, incluindo, repito, o Jornal Nordeste do Arcebispado, que o show com Luz del Fuego acabou não acontecendo. Que pena, hein? Eu conto esse episódio pensando em vocês que me escutam neste momento, principalmente os jovens, devem estar morrendo de rir. Aí eu arrisco a pergunta: dá para comparar com os tempos de hoje?
Caleidoscópio, com seus espelhos mágicos, enaltece a era republicana e contagia o visitante com o colorido dos nossos símbolos. Além de movimentar imagens que expressam a riqueza cultural de nossa terra e nossa gente. O Caleidoscópio é uma das atrações do Memorial Deputado Pontes Neto, da Assembleia Legislativa do Ceará. Existem outras, expostas em um labirinto traçado pela memória do Parlamento e por documentos e objetos que estiveram nas mãos de gerações que nos antecederam. Logo na entrada do memorial, os tempos iniciais do Brasil independente, com a Constituição, partidos políticos, personagens e fatos que agora estão nos livros. Em seguida, uma exposição sobre a Assembleia Provincial, com revelações sobre o nascimento e evolução do Poder Legislativo no Ceará, além de desenhos e maquetes dos locais onde a Assembleia funcionou durante o Império e a República. O fio da meada nos leva a registros do decorrer do tempo, com espaço para cearenses ilustres e para os deputados que presidiram a casa. Memorial Deputado Pontes Neto, um labirinto criado não para se perder, mas para se encontrar com a história.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Diversões e espetáculos. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos, classificados como adequados para sua faixa etária. Mas quando a criança for menor de 10 anos, só poderá entrar nos locais de apresentação ou exibição, acompanhadas dos pais ou responsável. Em lugares onde funcionam jogos de bilhar, sinuca e outros jogos parecidos, criança não entra. Adolescentes e crianças também são proibidas de entrar em casas de jogos com apostas. Para a diversão que é levada para casa, também existem regras. Na hora de comprar ou alugar, atenção! Esse material deve conter informação sobre a natureza da obra e a faixa etária a que se destina. Revistas e publicações com material impróprio ou inadequado para crianças ou adolescentes só podem ser comercializados em embalagens lacradas e com advertência de seu conteúdo. Os casos de descumprimento devem ser comunicados à polícia local ou ao conselho tutelar de sua cidade.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Minha Rua tem História.
Com o pesquisador e historiador Márlio Falcão. Bom dia, Márlio.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, amigos ouvintes. Falamos hoje da rua Aristides Lobo. É uma artéria do bairro Boa Vista, Castelão, e tem por patrono o jurista, político, jornalista republicano e abolicionista Aristides da Silveira Lobo, nascido em Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, em 1838. Filho de Manuel Lobo de Miranda e Ana Norberta da Silveira. O curso preparatório foi feito no Colégio da Paraíba, ingressando na Faculdade de Direito do Recife, formando-se no ano de 1859. Chegou a exercer o cargo de promotor público e de juiz, esse último em Minas Gerais, mas logo enveredou na política e elegendo-se deputado-geral para o Congresso Nacional do Império, por 2 mandatos consecutivos, concorrendo por Alagoas. Em 1870, fundou o jornal A República, formado o governo provisório, Aristides foi nomeado ministro do interior, renunciando por divergir profundamente do marechal Deodoro da Fonseca. Elegeu-se então deputado federal, participando da Constituinte, com mandato de 1891 a 1893. Em seguida, para o Senado, em 1892 até 1896. Faleceu em Barbacena, Minas Gerais, em 1896. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.
Até amanhã, Marlo Falcão.
Comissões Técnicas.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Comissão de Direitos Humanos e Cidadania promoveu audiência pública para debater a lei que criou o tipo penal feminicídio e os seus resultados decorrentes de implantação enquanto política pública no Ceará. A iniciativa atendeu o requerimento do deputado Acrísio Sena, diretora do Departamento de Proteção aos Grupos Vulneráveis da Polícia Civil do Ceará, delegada Rena Gomes, também participou do debate. Como encaminhamento do debate, será elaborado um documento pedindo ao governo do Estado uma linha de atuação contra o feminicídio dentro do programa Ceará Pacífico. Comissão de Defesa Social aprovou o projeto do deputado André Fernandes, que cria a Delegacia de Polícia Civil do município de Santana do Cariri. O deputado Tony Brito teve 2 projetos aprovados, o que autoriza o Poder Executivo a criar programa destinado ao aproveitamento de serviços prestados por policiais civis aposentados, e o que propõe mudança no Estatuto da Polícia Civil de Carreira, com o objetivo de garantir a contagem de tempo de serviço na Polícia Militar para ascensão funcional por antiguidade. Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido aprovou 3 requerimentos de autoria do presidente do colegiado, deputada Crisio Senna. O primeiro requer audiência pública para debater a situação da reserva extrativista Prainha do Canto Verde, no município de Beberibe, em face à tramitação do projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados, que altera os limites da reserva, considerando-se a importância que a referida unidade de conservação tem para o desenvolvimento local e intermunicipal. Segundo, solicita reunião técnica entre a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento do Semiárido, Secretaria do Meio Ambiente, Associação dos Municípios do Estado do Ceará e a União dos Vereadores do Ceará para debater os encaminhamentos oriundos do primeiro Seminário Estadual de Proteção Animal, realizado aqui na Assembleia Legislativa no último dia 2 de outubro, bem como o planejamento do cronograma de seminários regionais a serem realizados no decorrer do ano de 2020. Terceiro requerimento requer debater os impactos do lixo nas mudanças climáticas. O colegiado também aprovou 2 requerimentos de autoria do deputado Renato Roseno, que pede realização de audiência pública para discutir a degradação da região de Jaburuna, no território de Ibiapaba e no município de Ibiapina, e o que solicita visita técnica da comissão nas áreas de mineração no município de Uruoca. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Desigualdade social. Será que só aquele que sofre com ela é que sabe o que ela significa? A desigualdade social é a distância que existe entre pobres e ricos, proprietários e sem teto e sem terras, intelectuais e analfabetos, negros e brancos, homens e mulheres. A desigualdade social do Brasil, um país de mais de 190 milhões de habitantes, está marcada por percentuais alarmantes entre os que possuem riquezas e aqueles que são totalmente desprovidos dela.
A desigualdade também é uma questão de gênero.
Aliança pela Igualdade Brasil.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde. Vida e qualidade.
Nós estamos recebendo hoje o chefe da diretoria adjunta operacional da Assembleia Legislativa do Ceará, Lindolfo Cordeiro. Doutor Lindolfo, bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia aos ouvintes da FM Assembleia.
Nós sabemos que qualidade de vida tem tudo a ver com o meio ambiente. A Assembleia Legislativa trabalha com práticas sustentáveis. Como é que são os trabalhos que você comanda, Lindolfo?
Pois é, Marcelo, como você mesmo falou, a qualidade de vida no ambiente de trabalho é um dos eixos temáticos da nossa agenda ambiental na administração pública, a nossa A3P. Nós temos vários projetos em andamento, projetos que foram definidos o ano passado para a gente prosseguir e ou implantar esse ano. Nós estamos com alguns projetos em andamento para esse ano e já estamos realizando as nossas reuniões de planejamento para o ano de 2020.
Certo. E os servidores são sensíveis a essas práticas, Lindolfo?
Na série, a gente tem notado um aumento na adesão, Recentemente, a partir de junho, nós lançamos, aliás, foi em junho, na Semana do Meio Ambiente, nós lançamos a nossa campanha de redução de uso de copos descartáveis na Assembleia. A adesão foi muito além do esperado. A gente não esperava que contasse com tanta adesão, inclusive de alguns outros órgãos que estão aqui dentro da Assembleia, como, por exemplo, a 2ª Companhia de Policiamento de Guarda, que teve uma adesão imediata, o Coronel Marcelo e toda a sua equipe. Eles aboliram o uso de copo descartável ali na 2ª Companhia. Eles fizeram um cálculo, era estimado que eles iriam utilizar ao longo de 12 meses 60 mil copos descartáveis, entre copo para água e copo para café. E isso foi totalmente abolido. Então a gente fica muito satisfeito com essa adesão dos setores. E os outros setores da casa também, paulatinamente a gente vem conseguindo sensibilizar, que é o nosso grande trabalho.
Eu queria dizer que nós aqui aderimos de pronto, viu? A Rádio FM Assembleia, desde o começo que ela aderiu, por considerar algo importante e útil para todos nós.
Essa redução de uso de copo descartável, ela vai dentro de dois eixos da nossa A3P, que é o uso racional dos recursos naturais e bens públicos e a gestão adequada dos resíduos gerados.
Agora, Lindolfo Cordeiro, Lindolfo é chefe da diretoria adjunta operacional da Assembleia Legislativa. Lindolfo, lhe pergunto o seguinte: como é que funciona o aproveitamento da água dos equipamentos de ar-condicionado? Para que as pessoas que têm ar-condicionado em casa saibam também e façam o mesmo.
Marcelo, aquele reaproveitamento ele pode ser feito de duas maneiras. Onde você já tem um aparelho de ar-condicionado instalado, né, um prédio antigo como é esse nosso aqui, a gente faz uma captação mais ou menos artesanal. Você, do dreno do ar-condicionado, você instala uma mangueira e direciona essa mangueira para recipientes que vão acumular essa água. De preferência, recipientes com um bom volume, né, para não ficar tendo que tirar toda hora. Esse é como a gente faz aqui nesse prédio, no edifício sede da Assembleia. Já no prédio, no anexo 2, que foi um prédio que foi construído posteriormente, nós pudemos canalizar isso através de dutos apropriados e fizemos uma cisterna para acumular essa água. Então, por exemplo, aquele espelho d'água que tem lá no prédio, ele é todo utilizado, o reuso da água do ar-condicionado daquele prédio, sem falar no aguamento do jardim. Então, com uma pequena adaptação, as pessoas podem fazer isso em casa, nas suas casas, com o seu aparelho de ar-condicionado, quem tem um aparelho instalado, é só drenar essa água para um recipiente ou para uma pequena cisterna e fazer a reutilização dessa água, que é uma água limpa, é uma água que pode ser utilizada para aguação de plantas, até mesmo ser reutilizada, por exemplo, nos aparelhos sanitários da casa.
E um condomínio, um prédio de apartamentos pode fazer isso, não com o tamanho da Assembleia Legislativa, que tem muitos equipamentos, mas pode fazer pelo menos um que daria uma diminuição no preço da água que é paga a CAGES, não?
Com certeza, Marcelo. Aqui na Assembleia, por exemplo, no edifício sede, que a gente faz essa coleta, como eu falei, de uma certa maneira artesanal, nós chegamos a acumular cerca de 150 litros de água por dia. Imaginemos que um condomínio residencial consiga acumular metade disso, ou um pouco mais da metade, isso ao final de um mês dá uma redução substancial na conta de água, porque ela pode utilizar essa água acumulada para aguação de jardins, ou até mesmo para ser reutilizada para lançar na cisterna, por exemplo.
Que os donos de apartamento e os síndicos tenham ouvido essa nossa conversa, que será de grande utilidade para eles. Eu mesmo vou levar lá para o meu prédio e vou comunicar como é que é feito aqui na Assembleia. Muito obrigado, Lindolfo Cordeiro.
Obrigado a você, Marcelo. Um abraço para seus ouvintes e um bom dia para todos.
Lindolfo Cordeiro, chefe da diretoria adjunta operacional da Assembleia Legislativa.
Pilhas e baterias usadas que não recebem tratamento adequado poluem o meio ambiente, podendo provocar doenças renais, neurológicas e até mutações genéticas.
Pilhas e baterias usadas que contenham chumbo, cádmio ou mercúrio acima dos limites permitidos pelo CONAMA devem ser devolvidas nas lojas ou assistência técnica dos fabricantes. Faça a sua parte, seja um consumidor responsável. Mais informações: www.idec.org.br.
Uma campanha do IDEC e do Ministério do Meio Ambiente.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve programa Narcélio Lima Verde.
Agora com o repórter Silvio Augusto. Silvio.
O Instituto Sentec recebe hoje, quinta-feira, dia 10 de outubro, das 13 horas às 17 horas, o primeiro módulo do curso Patentes, protegendo invenções e fazendo negócios, promovido pela Rede de Incubadores do Ceará, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. Para falar sobre a iniciativa, vamos conversar com a doutora Sueli Vasconcelos, ela que é presidente da Rede de Incubadores de Empresas do Instituto Sentec. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Assembleia. Essa iniciativa partiu de uma necessidade que a gente vem sentindo há algum tempo, porque a Rede de Incubadores de Empresa hoje congrega 12 incubadoras que estão vinculadas a universidades, a institutos tecnológicos, a faculdades tecnológicas, que têm incubadoras de empresas, que estas apoiam startups, micros e pequenas empresas, que estão sempre levando soluções para os problemas existentes no mercado e que precisam patentear, né? Muitas dessas ideias, dessas invenções precisam ser patenteadas e as empresas, as startups, estavam sempre demandando treinamentos, consultorias nessa área. Como a rede faz parte do ecossistema de inovação do Estado, nós estamos sempre fazendo essa ponte entre a empresa e o sistema de conhecimento que entra aí, o INPI, a rede NIT, o Conselho de Inovação da FIEC e demais parceiros na área de inovação, tecnologia e ciência. Então, foi oportuno esses treinamentos, é um treinamento que é formado por 5 módulos, onde hoje no Instituto Centec a incubadora estará promovendo, iniciando, né, todos os conceitos que faz parte da propriedade industrial, intelectual. A partir de amanhã, né, entrará o INPI, o nosso professor, o nosso pesquisador, vai falar sobre somente patentes. No dia 22, nós vamos ter uma oficina de busca em base de patentes, 12 horas, no período de 23 a 25 de outubro. O módulo 4 será uma oficina de redação de patentes, também de 12 horas, de 20 a 22 de novembro, encerrando este ano com contratos e transferência de tecnologia, que será na Unifor, no dia 28 de novembro. Então, esses módulos vão dar condições aos professores, inclusive muitos professores das universidades irão participar. Vem uma professora da Universidade Estadual da Bahia. Diversos estados estão nos procurando para participar desses treinamentos e diversas startups também irão ampliar seus conhecimentos para desenvolver melhor seus produtos no mercado.
Obrigado. Estamos aqui na série também com o pesquisador Fábio Barros, ele que é pesquisador do INPI, que vai ministrar o curso, né, Patentes Protegendo Invenções e Fazendo Negócios, promovido pela Rede Incubadora do Ceará, no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Bom dia, doutor Fábio Barros. Gostaria que você falasse aí sobre o tema, né, do curso e também como é que está a situação das patentes no Brasil, principalmente aqui no estado do Ceará.
Bom dia, ouvintes da Assembleia Legislativa, da FM Assembleia. É o seguinte, esse curso, como a Sueli já tinha ressaltado, ele trata de diversos aspectos da propriedade intelectual, mas mais especificamente na área de patentes. A área de patentes no Brasil ainda tem se desenvolvido muito nos últimos tempos, nos últimos anos, mas a gente ainda tem muito espaço para crescimento. E o Ceará, devido a ter uma organização desse ecossistema de inovação, é um estado que está saindo na frente nessa questão de organização das cadeias produtivas, das cadeias inovadoras para produção de tecnologia. E faz parte da política do INPI, o INPI, que é uma autarquia federal ligada ao Ministério da Economia, do Plano de Desenvolvimento Estratégico dessa autarquia, do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, de disseminar a cultura da propriedade intelectual, ou seja, da apropriação por parte dos agentes produtores do que eles produzem, porque não adianta nada você ter um sistema de inovação ou você ter universidades fazendo pesquisas, se os próprios pesquisadores, se a própria universidade não se apropria e não consegue resultados econômicos dessa própria produção. Ou seja, se você não tiver essa apropriação, você acaba não tendo retorno de resultados. E a gente, a iniciativa da RIC, conta com total apoio do INPI, nós do INPI, do Escritório Regional do INPI do Ceará, abraçamos essa causa no primeiro momento, porque a gente sabe que a disseminação desse tipo de informação é importante.
Como é que hoje em dia os inventores, os pesquisadores, hoje se preocupam mais em patentear suas invenções, as suas obras?
Sim. Hoje o interesse é muito maior, bastante maior. Tanto que, como eu tinha ressaltado na resposta anterior, há essa demanda. Uma coisa que nos surpreendeu bastante, positivamente, é que esse curso que está sendo promovido pela RIC e pelo INPI, a demanda que houve por parte das pessoas. Por exemplo, ontem mesmo, nós do INPI estávamos no campus da UFC de Quixadá. Até o final desse mês a gente deve estar no campus da UFC de Russas. A gente tem esse projeto com a RIC, nós vamos estar na Universidade Estadual do Ceará. Então, existe essa demanda por parte das instituições de ensino, das instituições de pesquisa, das empresas inovadoras, né, das startups, por essa questão de patente. E isso é bastante animador para o Brasil. Tanto, não apenas para o Brasil no sentido do pesquisador, do pesquisador brasileiro de apropriação das invenções, mas do próprio Brasil, da inserção do Brasil no mercado internacional. Porque a gente, a partir do momento que a gente dá um enfoque maior à propriedade intelectual, a gente consegue, inclusive, se inserir nas cadeias mundiais, internacionais de produção, nas cadeias econômicas.
Muito obrigado. Conversamos também com o Fábio Barros, pesquisador do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ele que vai ministrar o curso Patentes Protegendo Invenções e Fazendo Negócios, promovido pelo Centec e pelo próprio INPI. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
Pra mudar o rumo dos meninos, pra ter pra onde ir, como chegar, tanta chance pode aparecer. Pra quem quer aprender, quem quer estudar, pai e mãe cuidando de pertinho, do ensino, do estudo, da boa educação, porque quem ama não deixa sozinho. Cobrar e incentivar é nossa obrigação.
E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho nesse caminho é preciso tá do lado, dar a mão. E o futuro dos nossos meninos depende da nossa atenção. Pra ter orgulho nesse caminho.
Um projeto do movimento Todos pela Educação, em parceria com o Unicef.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Acompanhe o resumo diário das atividades do Legislativo Estadual. Participe das discussões do Parlamento. De segunda a sexta, a partir das 18h45. Resumo do dia.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões. Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
Hoje, prosseguindo com o quadro no nosso programa, com a participação das representantes do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense.
Mulheres em Movimento.
Fundado em 2010, o movimento congrega parlamentares, servidoras e mulheres que atuam no poder legislativo, tendo por finalidade desenvolver ações voltadas para o bem-estar social do cidadão. Hoje estamos recebendo a educadora física Desirée Sena. Desirée Sena, é um prazer recebê-lo. Um bom dia.
Bom dia, Nacélio.
Muito obrigado por aceitar o convite.
Eu que agradeço o convite.
Nós queremos saber a respeito dos benefícios dos exercícios físicos na prevenção de doenças.
Olha, Nacélio, hoje é a maior indicação médica, é a prática de atividade física na prevenção de todas as doenças, inclusive o câncer. Estamos aí no Outubro Rosa e a indicação é a prática de atividade física prazerosa e consistente, né? Recomendação que nós temos hoje é a prática de 30 minutos com intensidade maior, pelo menos 3 vezes por semana, ou de até uma hora de atividade física, com intensidade moderada de pelo menos 3 vezes a 5 vezes por semana. Isso para reduzir peso corporal, manter um equilíbrio, principalmente no seu sistema cardiovascular, né? Então, assim, essa responsabilidade de praticar alguma atividade física, ela está cada vez mais presente. Então, nós temos que ficar muito atentos com o nosso constante e contínuo aumento do sedentarismo.
As pessoas mais idosas podem também participar de exercícios físicos ou precisam um certo cuidado? Por exemplo, eles receber orientação de pessoa que entenda no assunto, assim como a educadora física, como a senhora?
Nós todos devemos praticar atividade física porque ela é inerente ao ser humano, ao movimento. O ideal é que se você tem alguma dor, restrição, procure sim um profissional de educação física para prescrever adequadamente e fazer uma progressão. Porque a dor, ela existe na nossa vida, mas ela não deve ser uma constante. Se você sente dor nas costas, dor nas articulações, com o acompanhamento do educador físico, você pode ter uma melhora dessas dores e um fortalecimento adequado. E aí a prescrição, né, individualizada e sendo esse atendimento personalizado, ele te dá mais suporte e confiança para você superar esses princípios de dor. Então o idoso, ele não só deve, como ele precisa fazer atividade física. Né? Ainda mais que é uma idade em que é mais acometida pelos problemas de osteoporose, e aí a atividade física entra não só como preventivo, mas como um tratamento para todas essas doenças que vão nos acometendo no período da vida.
Nós estamos no quadro Mulheres em Movimento, que é sempre apresentado às quintas-feiras, com a participação das representantes do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense. Doutora Desiree Sena, existem exercícios específicos para evitar uma determinada doença, como, por exemplo, o diabetes?
O ideal é a prática constante de atividade física. A recomendação, né, de nós educadores físicos é que você ache uma atividade que você sente prazer em fazê-la, porque a sua adesão à atividade vai ser maior. Os treinamentos aeróbicos são muito mais difundidos e conhecidos. As caminhadas, andar de bicicleta, bater bola no final de semana, mas se puder ser associado a um treinamento resistido, ou seja, treinamento que envolve levantamento de peso, né, no sentido de usar cargas externas, eles têm um benefício muito grande com relação ao ganho de força. E aí com esse trabalho de ganho de força, a musculatura trabalhando, ela vai otimizar nosso sistema circulatório, que vai otimizar essa captação e eliminação de glicose sanguínea, que é o que inicialmente causa diabetes. Então, esse controle da quantidade de açúcar no nosso sangue, ele é fundamental para a prevenção e para o tratamento. Então, no caso da diabetes, você pode associar vários tipos de atividade física. Mas eu, particularmente, faria a recomendação de procurar uma atividade que houvesse algum tipo de resistência externa, algum trabalho de carga. Musculação, crossfit, treinamento funcional, né? Então a gente tem várias opções, o importante é achar uma que você goste de praticar.
É um prazer recebê-la aqui na Rádio FM Assembleia, um bom dia, um bom trabalho, hein?
Muitíssimo obrigada, Nacely, estou à disposição.
Repórter Silvio Augusto. Silvio.
Nacely, o Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto está realizando atividades em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental, que é celebrado hoje, dia 10 de outubro. Para falar sobre as atividades, sobre a iniciativa, vamos conversar com o doutor Davi Queiroz, ele que é diretor técnico do hospital. Bom dia, doutor Davi.
Bom dia. Primeiro, falar um pouco da importância desse dia, né? O Dia da Saúde Mental é um momento para a gente lembrar do cuidado dessas pessoas que estão em sofrimento por transtorno psiquiátrico ou por uso de substância, né? E que o cuidado dessas pessoas é diferenciado, não é meramente dando remédio que a gente vai cuidar desse público, né? Então, pensando nisso, o hospital, na função também de um executor de cuidado dentro da rede, pensou em alguns eventos para essa semana, que já começou ontem, né? A gente começou com uma parte mais técnica com os trabalhadores, falando da importância de elaboração de um projeto terapêutico singular. A gente teve momentos também com a família dos pacientes que estavam internados na unidade de intoxicação, que é uma unidade destinada às pessoas com problemas por uso de substância. Tanto com os pacientes quanto os familiares, uma atividade mais lúdica, que tinha momentos de conscientização. A gente segue hoje o dia todo, né, tendo atividades tanto com os trabalhadores, com os residentes, como com os pacientes e os familiares. Amanhã ainda vai ter, ele segue até amanhã de manhã, que ainda tem um momento para os usuários que estiverem na emergência. Hoje, por exemplo, ontem foi para a unidade de intoxicação, hoje vai ser para os pacientes que estão nas unidades de internação e amanhã para os pacientes que vêm aos ambulatórios e ao serviço de emergência para mostrar outras formas de cuidado, né? Então vai ter massoterapia, vai ter reiki, vai ter grupos de dança, a gente vai fazer uma coisa mais lúdica para mostrar outros tipos de cuidado em saúde mental.
O hospital, ele é referência em atendimento psiquiátrico e residência em psiquiatria no estado do Ceará.
Bom, ele tem, né, o hospital, ele tem uma das maiores residências do Brasil, já foi eleito 2 vezes o melhor hospital psiquiátrico do Brasil, e ele tem essa pegada de saúde mental, tanto que não é um hospital psiquiátrico, esse nome já foi mudado para dar uma ideia de promover a saúde, não focar na doença. Então ele tem vários serviços, ele não é só internação e pronto atendimento, ele tem serviços ambulatoriais, de ambulatórios especializados, tem serviço de hospital dia, onde a pessoa vai, passa o dia no hospital, fazendo as atividades e dorme em casa, para manter o contato com a família. E tem, inclusive, serviços de atendimento domiciliar para aquelas pessoas que estão com reinternações frequentes, que a gente chama de porta giratória, né? Ele vai de alta, passa um tempo fora e acaba tendo que se reinternar. Então, até para essas pessoas a gente faz atendimento domiciliar.
E essas atividades vão até quando?
Até amanhã. Começaram ontem, vão até amanhã, mas o hospital está sempre disponível com as atividades formais de cuidado. Só porque esse momento é um momento para lembrar da importância do cuidado, de estar se revendo o cuidado das pessoas com sofrimento mental.
Para informar os ouvintes da Rádio FM Assembleia, do programa Nacely Lima Verde, onde fica o hospital?
O hospital, ele fica ali por trás do Gonzaguinha da Messejana. Fica entre tem uma rua entre o Gonzaguinha e o Liceu, então ele fica logo atrás do Gonzaguinha da Messejana, bem fácil o acesso.
Muito obrigado. Conversamos com o Dr. Davi Queiroz, ele é diretor técnico do Hospital de Saúde Mental, professor Frota Pinto, que está realizando atividades em comemoração ao Dia Mundial da Saúde Mental, que é celebrado hoje, dia 10 de outubro. Rádio FM Assembleia, com você no centro das discussões.
O doutor passa mais do que te amo, só estudando, aprendendo a ver. Qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver? Quem pilota o avião
é o piloto.
Quem ensina a gente a ler?
O professor.
Se você ficar doente, remédio só com receita, que só pode ser passada
pelo doutor.
Só pode ser passada
pelo doutor.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ler. Qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver? Se você tomar remédio,
ou sua conta,
você pode estar pensando,
quem vai sarar?
Mas me diga, meu amigo, o que pode acontecer? Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
Tá fazendo a coisa errada, você pode até morrer.
O doutor passa mais de 20 anos só estudando, aprendendo a ver. Qual é a cura da sua doença, o remédio certo pra resolver?
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde. Direitos do Consumidor.
Nós vamos conversar hoje com o secretário-geral adjunto da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, Dr. Sávio Sá. Dr. Sávio, bom dia.
Bom dia.
Doutor Sávio, nós acompanhamos a informação que a Ordem dos Advogados e o DECOM fiscalizam postos de combustíveis em Fortaleza. Então, lembramos de perguntar ao senhor, houve flagrantes e muitas irregularidades?
Bom dia, novamente. Bom dia. Deixa eu explicar, na verdade, o que a gente fez. A Ordem dos Advogados do Brasil, através da Comissão de Defesa do Consumidor e da Comissão de Estudos e Defesa da Concorrência, realizou uma fiscalização nos postos junto com o DECOM, exatamente. A nossa intenção, na verdade, não foi pegar nada em flagrante, porque a intenção que nós tínhamos era solicitar dos postos de combustíveis as notas fiscais de compra e venda da mercadoria de alguns períodos em que houveram altas nos preços dos combustíveis aqui na capital. Porque daí, de acordo com a documentação, ela vai ser levada, essa documentação que a gente solicitou. Alguns postos entregaram a documentação na hora, outros postos foi dado o prazo de 10 dias para que eles apresentassem a documentação na sede do DECOM. De acordo com essa documentação que a gente vai receber e que a gente já recebeu de alguns postos, vamos fazer os estudos para comprovar se houve a prática abusiva do aumento dos combustíveis por parte dos proprietários desses postos. Diante dessa análise, verificando que houve, de fato, um aumento injustificado do preço, ou seja, eles tinham a mercadoria já estocada na compra de um preço anterior, e quando o governo disse que iria aumentar o preço, eles já aumentaram com aquela mercadoria antiga, aí sim, aí é constatada a prática abusiva. E aí o DECOM deve tomar as medidas cabíveis, já que ele que tem o poder de emitir multas, né? E fazer esse poder de polícia de fazer a fiscalização.
Doutor Sábio, nós tomamos conhecimento disso através de notícias dos jornais sobre postos em Fortaleza. Eu pergunto, a ordem recebeu alguma denúncia?
Não, na verdade a Ordem dos Advogados do Brasil ela não recebeu, mas nós estamos acompanhando a Comissão de Defesa do Consumidor, bem como a Comissão de Estudo e Defesa da Concorrência, ela vem acompanhando essa situação dos postos já há longa data. Né? Inclusive, no ano passado, nós fizemos vários eventos com o pessoal da fiscalização, mas não para fazer a fiscalização, mas sim para obter os estudos, para saber o que é que está havendo de fato com esse aumento dos combustíveis de forma indiscriminada, ou seja, os postos dormem com o preço e no outro dia todos os postos estão com um preço alto do combustível. Eles aumentam, da última vez, agora a gente pode verificar que houve um aumento de até 40 centavos em alguns postos, né? E é justamente isso que a gente está procurando combater, porque eles não podem simplesmente aumentar o preço do combustível só porque o governo informou que iria aumentar. Na verdade, o governo não aumenta, informa que vai aumentar e os postos, e alguns postos de Fortaleza, já aumentam o preço com base nessa informação. Isso sim que seria a prática abusiva e é isso que nós estamos tentando, em parceria com o DECOM, comprovar. Aí, diante dessa documentação que está sendo colhida, nós vamos estudar essa documentação, comprovando esses fatos. Aí o DECOM deve tomar as medidas cabíveis, né, de multas, penalidades.
Doutor Sávio Sá, muito obrigado. Um bom dia para o senhor, hein?
Muito obrigado, um bom dia para todos.
Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8078/90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
O Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br.
Apoio Rádio FM Assembleia, 96,7.
Você ouve Programa Marcelo Lima Verde.
A questão dos limites entre os estados do Ceará e do Piauí está sendo acompanhada pela Assembleia Legislativa por meio da Comissão de Criação de Novos Municípios, Estudos de Limites e Divisas Territoriais. Essa comissão é presidida pelo Dr. Luiz Carlos Mourão.
Entrevista.
Dr. Luiz Carlos Mourão está aqui no programa. Bom dia, doutor.
Bom dia, Nacélia. É sempre um prazer falar a você e a seus milhares de ouvintes.
Essa disputa é antiga, não, doutor?
Ela já tem mais de 100 anos, desde a época do Império. mas agora nós chegamos a um nível que foi judicializada pelo Estado do Piauí, ingressou com ação no Supremo Tribunal Federal, e nós estamos agora na eminência do Exército Brasileiro fazer uma perícia na área, nessa área que são aproximadamente 3 mil quilômetros quadrados, que envolve uma população de mais ou menos 8 mil habitantes e envolve 148 localidades em 4 distritos do estado do Ceará. Então nós estamos nessa expectativa e a Assembleia Legislativa, como sempre foi determinação dos ex-presidentes passados e do atual presidente Sarto, está indo às comunidades discutir e informar. Nós estamos mais no papel de informação, que vai ser feita uma perícia, que depois desse resultado dessa perícia é que o Estado irá se manifestar, enfim, porque existe já algumas comunidades que estão em pânico por conta dessa questão. E nós estamos indo para tranquilizá-los, para dizer que tem todo um ordenamento jurídico, institucional, que tem a Procuradoria-Geral do Estado está atenta a essa questão, o Governo do Estado, a Assembleia Legislativa, enfim, tranquilizar e informar mais as populações dessas localidades.
Doutor Mourão, na semana passada esteve aqui no programa a deputada Augusta Brito, que é da região, falando sobre o assunto, falando nas reuniões que estão acontecendo lá na região. E parece que são alguns municípios, né, que estão atingidos no Ceará.
Sim, a deputada Augusta Brito é nossa coordenadora. Eu sou presidente da comissão, mas a nossa comissão tem um coordenador que está acima de mim, que é a deputada Augusta Brito. E nós estamos indo a Crateús a fazer uma audiência pública na segunda-feira, a pedido do deputado Carlos Felipe, que é deputado da região. E nós temos 12 municípios do estado do Ceará que estão envolvidos. Você tem, começa em Granja, aí você tem Xanguá, aí você tem Viçosa do Ceará, Ubajara, Ibiapina, Carnaubal, Croatá, São Benedito, Guaraciaba do Norte, aí depois você desce Ipueiras, Ipaporanga, Poranga e Crateús. São 12 municípios do estado do Ceará que estão envolvidos. Aquela parte da Serra da Ibiapaba, pode assim dizer.
Agora, doutor, de acordo com o material preparado pela comissão que o senhor preside, são 1.577 escolas que estão nos municípios com áreas indefinidas. É assim, doutor?
É mais ou menos isso. Nós temos 97 eólicas, nós temos poços profundos, nós temos sistema de abastecimento da água, distribuição de energia elétrica, postos de saúde, escolas. E nós temos toda uma infinidade. E o estado do Ceará vai demonstrar, na hora que for o momento ocorrido, o momento justo, que ele vem mantendo essas áreas com infraestrutura, com investimento, com atendimento à população, desde que essas áreas começaram a ser povoadas. Então, nada mais justo, nada mais legítimo que, já que o Ceará administra, já que o Ceará investe, já que o Ceará gasta seus recursos com essas populações, nada mais justo que elas continuem sendo cearenses. É um pensamento nosso.
Doutor Luiz Carlos Mourão, foi um prazer ouvi-lo. Um bom dia, muito obrigado, hein?
Prazer é meu, Nacete. Estou sempre às ordens para você e para qualquer um outro programa da nossa casa.
Ah, muito obrigado.
Obrigado, bom dia.
O doutor Luiz Carlos Mourão é presidente da Comissão de Criação de Novos Municípios, Estudos de Limites e Divisas Territoriais da Assembleia Legislativa.
Eu sou Maria Clara de Souza, sou Fábio Silva Lima, sou Orlando Barreto Pereira, sou Ana Nascimento, eu sou José Antônio Costa, sou Maria de Jesus do Firmamento, eu sou Tiago, eu sou Gilvana, eu sou Lourenço,
eu sou da família Brasil.
Ajude a Família Brasil a crescer. Para fazer o registro de nascimento, basta ir ao cartório mais próximo ou se informar na prefeitura sobre serviços itinerantes e mutirões. O registro é grátis.
Com o registro, meus filhos podem se matricular e os meus documentos eu vou tirar.
Eu tenho o direito de ter os meus documentos.
Eu tenho o direito de trabalhar com carteira assinada.
Eu tenho orgulho do meu nome.
Com o registro de nascimento, é possível tirar RG, CPF e carteira de trabalho. Venha! O registro de nascimento é um direito que dá direitos. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Você ouve Programa Narcélio Lima Verde.
E agora, diretamente do plenário 13 de maio, o repórter Silvio Augusto. Silvio.
Serão lidos na abertura da sessão ordinária desta quinta-feira, no plenário 13 de maio, um projeto de lei de autoria da deputada Derlânia Noronha, que altera o dispositivo da Lei número 12.568, de 3 de abril de 1966, que é alterada pela Lei número 16.050, de 28 de junho de 2016, que institui o benefício da gratuidade e ônibus de empresas permissionárias de serviço regular comum intermunicipal, às pessoas com deficiência e às pessoas com hemofilia. E um projeto de indicação de autoria da deputada Fernanda Pessoa, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de eliminadores de ar em tubulações de água no estado do Ceará. Estão inscritos para ocupar a tribuna durante o primeiro expediente da sessão ordinária desta quinta, aqui no plenário 3 de maio, os deputados Salmito, doutora Silvana, Antônio Granja, Davi Duran, Niso Costa e Romeu Aldigueri. E para o segundo expediente, até o momento, estão inscritos os deputados do Silvio Girão, Érica Murim, Nezinho Farias e Jeová Mota. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
No programa de hoje, Minha Rua tem história com o pesquisador e historiador Mário Falcão. Simone Silva entrou em contato com os entrevistados e apresentou Legislativa em Dia. Vida e qualidade com o chefe da diretoria adjunta operacional da Assembleia Legislativa, Lindolfo Cordeiro. Mulheres em movimento com a educadora física, Desirê Sena. Nós entrevistamos o Dr. Luiz Carlos Mourão, presidente da Comissão de Criação de Novos Municípios, Estudos e Limites e Divisas Territoriais da Assembleia Legislativa. Direitos do Consumidor com o secretário-geral adjunto da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB Ceará, Dr. Sávio Sá. Repórter Silvio Augusto entrevistou Sueli Vasconcelos, do Centec, Dr. Fábio Barrios, e também entrevistou Dr. Navi Queiroz, do Hospital de Saúde Mental Frota Pinto. Silvio Augusto apresentou a agenda de hoje, trabalho das comissões técnicas e, por último, falou sobre a sessão de logo mais no plenário 13 de maio. Um bom dia para todos, muito obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã às 7h30, logo depois de Notícias do Ceará, com Ronaldo César e Simone Silva. Até amanhã.